Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br.
Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, boa noite, você que está conectado conosco neste momento, sejam todos muito bem-vindos a este programa empolgante, A Casa Espírita em Destaque. E hoje voltamos com a nossa casa, o Centro Espírita, é o hábito de falar Casa Espírita, mas o nome correto é Centro Espírita Alagoano Melo Maia, o centro mais antigo de Maceió. Olha que coisa mais linda! Roque volta para nós conversarmos sobre novas atividades que não deu tempo da gente conversar da última vez que ele esteve aqui. Então, boa noite, Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Tatiaia, vocês, queridos amigos aí de Quatis, que estão sempre ligados conosco, São Paulo, Aracaju, Salvador, minha querida Ieda, que está sempre aqui também. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Maceió. Boa noite, Brasil. Boa noite, Universo Espírita. Como sempre falava o nosso querido Divanildo. E esse programa foi estreado por ele. Então, eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui dando continuidade a este programa que leva o conhecimento a respeito de todas as casas espíritas aqui de Maceió. E breve estaremos no Rio de Janeiro fazendo uma turnê pelas casas espíritas de lá. Vai ser muito bom. Vamos logo começar com o Roque, que tem muitas informações para nós hoje. Boa noite, Roque.
Boa noite, Neuzinha. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Esses ouvintes carinhosos que nos prestigiam, não é, Neuzinha?
Exatamente.
Então, eu quero, antemão, agradecer a oportunidade do retorno, porque alguns aspectos sobre a instituição Melo Maia e também o fundador Melo Maia, a gente terminou não falando. Sim. Porque além de ser, foi um papo muito gostoso, né, naquela segunda-feira anterior que nós tivemos aqui, mas o tempo é curto, de certa forma, não é?
É.
E terminamos não falando certas questões importantes para o movimento espírita do Brasil, de Alagoas, saber que casa é essa casa centenária, que 124 anos fez agora no dia 15 de janeiro, né, passado, agora de 2023. Então, uma das perguntas que a Neuzinha me fez, quem era o Melo Maia? Quem foi o Melo Maia? Né? Então, eu tive um pouco mais de tempo para pesquisar no material que nós temos lá na instituição, no jornal. Então, o Manuel Pinto de Melo Maia foi um senador major na época. Ele desencarnou no dia 13 de outubro de 1903. E com o seu desencarne, a instituição, que era apenas Centro Espírita Alagoano, com o desencarne dele, de Manuel Pinto de Melo Maia, então os confrades da época acharam por bem homenageá-lo. Então fizeram um adendo ao nome Centro Espírita Alagoano, e terminou sendo até hoje Centro Espírita Alagoano Melo Maia.
E foi uma homenagem muito...
E no jornal que nós temos aqui, Neuzinha e os ouvintes, tem um extrato do testamento que ele deixou nomeando a instituição para o Melo Maia, para se tornar... Ele doou o prédio isso no século XIX, né? Ele doou esse prédio para que continuasse com o Centro Espírita Alagoano. E a primeira denominação, reforçando, é Centro Espírita Alagoano. Então, com o desencarne dele, de Melo Maia, ele agora é Centro Espírita Alagoano Melo Maia. Mas antes da fundação do Centro Espírita Alagoano Melo Maia, isso na época de 1880, a propaganda doutrinária era muito escassa. Por quê? Porque havia um embate da Igreja Católica com a Igreja Protestante. Então, para a doutrina espírita, para o espiritismo ser divulgado, encontrou esses dois, digamos, antagonismos, não sei se é a palavra correta, da Igreja Católica e o protestante, que brigavam, era uma briga ferrenha para o poder legitimar, digamos, uma fé cristã. Então, vocês imaginem a doutrina espírita naquela época.
Naquela época.
Ter força, ter voz para dizer, não, nós existimos, nós somos uma filosofia cristã baseada no Evangelho de Jesus Cristo. Então, foi uma luta muito grande, né? E perseguições dessas correntes religiosas. Então, o espiritismo precisou ser forte. Mas aí, nessa época, surgiu um defensor muito valoroso na época, o Antônio Cipião da Silva, da Silva Jucá, que, sem receios, ele era, digamos, um jornalista. Então, ele escrevia artigos e entregava ao público.
Olha, que legal.
Para conhecer, esse povo conhecer. Que doutrina é essa?
Que doutrina é essa? Há quanto tempo você tem esse jornal? De que data é esse jornal que você está comentando a respeito?
Não, esse jornal, baseado em pesquisas de livros de artes, reuniões, o jornal é de 1976. Mas é baseado
mesmo assim,
em pesquisa, da época, da entendeu, época, né? Deusinho? Então, o Antônio Cipião Jucá, ele enfrentou aquele período muito... Eu falando agora, me lembro da quebra de Xangô, que houve aqui uma perseguição para os terreiros de Umbanda, de Candomblé, que teve um período muito conturbado e muitas instituições ligadas, né, a religiões afrodescendentes foram fechadas. E vocês imaginem a doutrina espírita, nossa, na época, o que ela enfrentou aqui no estado de Alagoas.
Perfeito.
Mas assim, então não tinha uma organização, não tinha uma liderança, não tinha uma instituição que assim, nós somos uma instituição que representa a doutrina espírita. Somente a partir da fundação do Centro Espírita Alagoano foi que começou a esses poucos adeptos, que começaram a se organizarem como instituição, a partir da fundação do Centro Espírita Alagoano Melo Maia. E uma coisa que é importante a gente frisar, que as primeiras reuniões espíritas ligadas ao Centro Espírita Alagoano não foi na casa de um musicista chamado Isaac Newton, foi numa oficina de trabalho dele, depois mudou para outro endereço aqui de Maceió, para depois começar valendo, digamos assim, na instituição do Melo Maia.
No prédio?
No prédio do Melo Maia.
Melo Maia.
É aquela coisa que até hoje, não é?
Estão lá, né?
Estamos lá. Então é aquela coisa, você, eu acho que receoso com as perseguições, bora nos reunir lá em casa, na minha oficina de trabalho e tal, para a coisa tomar fôlego. E aí você começa a ir frequentando uma instituição com uma sede, com um endereço, que antes, hoje ela funciona na Rua Barão de Alagoas, mas antes era Rua Alecrim, se eu não me engano. Então, foi assim que o movimento espírita alagoano, que o movimento espírita de Alagoas, de Maceió, precisamente, foi a partir da fundação do Centro Espírita Melo Maia. Então, daí vieram outras instituições, a exemplo do Grupo São Vicente de Paula, que hoje é o Grupo União Espírita, que funciona ali
na Jatiúca.
Então, ele é do mesmo ano. O Melo Maia é 15 de janeiro e ele é 23 de dezembro do mesmo ano, ou seja, de 1899. Então, havia uma dispersão muito grande. E o Melo Maia teve um período que ele cessou as atividades. Isso foi de 1906 a 1913. Porém, com a vinda de Manuel Viana de Carvalho aqui para o estado de Alagoas, o Viana é um espírito bastante evoluído. Tanto é que Divaldo tem muitos livros psicografados de autoria de Viana de Carvalho.
E aumentou da Rádio Brasil Espírita.
E aumentou, né? Então, com a vinda de Viana de Carvalho, foi que ele, pelo entusiasmo, ele disse, não, gente, mais ou menos assim, vamos reorganizar o movimento espírita de Maceió. Vamos botar que a coisa funcione. Então, foi a partir daí que o Melo Maia voltou a funcionar.
Muito bem.
Entendeu, Neuzinha?
Deve ter sido muito complicado.
Muito,
né,
complicado. Época. Porque falar de doutrina espírita... Por exemplo, recentemente eu peguei um Uber e o rapaz veio com aquela história. Quando ele perguntou se eu era... qual era a minha religião, eu disse que era espírita, ele já veio com aquela coisa, a mesa branca. Aí eu acho muito bonito aquele turbante, aquela coisa. Então eu fui explicar a ele, rapidamente, que o espiritismo não tem mesa branca, o espírita não tem rituais, não tem velas, incenso, nem indumentário. Isso aí é religiões afrodescendentes, que a gente respeita e tem toda a consideração, mas o espiritismo não, né? Então, são essas particularidades que o movimento espírita passou no século XIX, mas ele tomou fôlego mesmo com a fundação do Centro Espírita Alagoano Melo Maia.
Entendeu? Importante, né, a gente saber disso tudo, porque nós não temos nem ideia de como começou a funcionar um centro espírita aqui na cidade, né, de Maceió. Né? Quem dirá nos interiores?
Isso. Né? A dificuldade de você. Porque você encontra forças contrárias, tipo, sim, ou políticas, verdade, ou religiosas, que não querem que se propague uma nova doutrina.
E espirituais também.
Intensamente
trabalham até mesmo para que a doutrina seja desacreditada, onde quer que nós estejamos.
É porque naquela época também a dificuldade é que as pessoas, os poucos espíritas, eram ainda muito vacilantes, não é? Muitos talvez não entendessem a importância da doutrina espírita. Então, é como tudo na vida, né? Você precisa de liderança.
Certo.
E você precisa de uma liderança corajosa para você atrair adeptos. Mas essa liderança tem que ter firme, tem que ter propósito. Então, é tudo muito, muito difícil, muito, muito, muito frágil.
Muito frágil.
Né?
A presença de Viana de Carvalho, né, à frente desse trabalho de divulgação da doutrina espírita foi muito importante. Porque ele, como militar, para onde ele era transferido, ele fundava um centro espírita ou dava apoio para que o centro espírita que ali estava sendo organizado pudesse ressurgir.
Né? Então, tudo é providencial.
Tudo, a espiritualidade...
Viana de Carvalho vir para Alagoas e se deparar com a situação, é um compromisso dele, né? um compromisso espiritual. Né? Então, a gente só tem que agradecer a esses que nos antecederam. esses irmãos e irmãs bastante corajosos, né, que abriram as portas, fincaram aqui no estado de Alagoas a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo na visão da doutrina espírita. Então, a gente tem que agradecer e dar continuidade.
Exatamente.
Dar continuidade. Por mais que o tempo seja difícil, por mais que hoje tenha toda essa diversidade no campo da divulgação da doutrina espírita, mas uma coisa é fundamental, eu digo a vocês, sabe, Márcio e Neuzinha? Ainda precisa da mão de obra do espírita.
Precisa.
Precisa.
É imprescindível.
É imprescindível, mas precisa de uma mão de obra espírita qualificada, comprometida.
Consciente.
Que ame, que valorize essa oportunidade.
Perfeito. Né?
Dentro das limitações de cada um, lógico, mas que faça por onde...
Abrace mesmo a
abrace,
causa.
Abrace essa causa, porque é um presente. Como dizem os espíritos, é o sol nas almas, é uma luz que a gente precisa valorizar cada vez. Quantos de nós somos beneficiados, nem imaginamos o quanto.
Verdade.
Não é? Mas não é uma moeda de troca, não é isso, gente, não é isso. Mas é pelo respeito, pela valorização, pelo que a gente recebe de consolo, de amparo, de misericórdia.
É isso, né, mesmo. Nós, felizmente, temos assim um retorno muito gratificante de todo esse trabalho que a Rádio Brasil Espírita vem desenvolvendo, né, em muitos países, cidades que nós nem sabemos falar o nome direito, porque nós nunca tivemos a oportunidade de ler um nome como aquele, nem sabíamos que a cidade existia. Né? E os ouvintes que ali estão dão retorno, agradecem, né, participam, e a gente fica muito feliz de estar participando nesse grandioso terreno, né? Que é o sol mesmo, como nos diz Emmanuel.
É o sol
que nos ilumina a todos. Mas e hoje, Roque, o que você tem de novidade para nós dentro do Melo Mais, depois da pandemia? Como é que vocês...
Olha, hoje nós estamos passando uma certa dificuldade com relação ao número de trabalhadores, Neuzinha. Porque, por ser uma instituição antiga, a gente está precisando de novos trabalhadores. Não é porque é antiga, é porque muitos adoeceram, alguns já não estão conosco fisicamente, outros mudaram de endereço, e outros estão tendo dificuldade por causa da localização. Mas quando eu vejo assim, quando você tem entusiasmo, vontade de trabalhar, de servir a Jesus Cristo, porque, como diz, nós somos funcionários do Cristo, né?
Sim, sim.
Então, quando o funcionário exige demais, é porque ou ele não está querendo se sacrificar um pouco, porque às vezes é preciso o sacrifício, né, do trabalhador, para dizer, você quer mesmo essa...
É isso mesmo que você
mesmo, quer mesmo. E aí a gente lembra Paulo Estevão, né? A gente percebe Saulo, a transformação que Saulo teve quando disse não Cristo, né? Quando incorporou o Evangelho de Jesus, quanto ele se sacrificou, porque era uma prova, é um testemunho. E às vezes ele precisa do testemunho, de dar o testemunho.
Verdade.
Não é pequeno ou muito, não importa se a casa é distante, se é a rua. A gente, quando a gente quer ir para as baladas, quando a gente quer
não
lugares,
esforços,
não é?
Quando
verdade. A gente quer ir em ruas e tal, tá para vai trabalhar. Quantos enfermeiros vão trabalhar, às vezes, tem uma UPA, tem um hospital, que é numa região, às vezes, então, mas está indo trabalhar, né? Seja um enfermeiro, seja um médico, seja em outras profissões, é porque a casa espírita, a gente coloca tanta dificuldade. Às vezes só passa 2 horas trabalha, depois vai para casa.
E uma vez por semana, duas,
no máximo. Né? Então, eu acho que precisa resgatar essa alegria. Eu acho que o espírita, eu lembro muito de Valdo, o espírita precisa ter alegria para servir, para trabalhar, para superar as dificuldades.
Exatamente. Sabe? É a falta de despertar, realmente. Despertar. Eu acho que ainda não despertou.
Despertou.
Né? Não despertou para esse trabalho grandioso, que é participar de uma reunião mediúnica, participar no passe,
numa entrevista, no diálogo fraterno, montar um trabalho interessante de acolhimento.
Certo, né? Dar atendimento às crianças do entorno da casa espírita, pelo menos.
Hoje, as doenças da mente é uma problemática mundial. E por que não procurar uma casa e montar um trabalho interessante para acolher as pessoas que estão, às vezes, com ansiedade, com depressão, com fobia... Né? O passe é muito bom, ouvir palestra melhor ainda e tal, mas por que não dar uma continuidade?
Mas precisa dar continuidade. É. Nós iniciamos assim, né? Vamos à Casa Espírita à procura de receber algum consolo, algum amparo, mas nós não podemos ficar só nisso, nós precisamos doar. Depois que nós recebemos... Né? Precisamos doar e servir.
E servir.
Fica aí o convite aos nossos ouvintes, especialmente aos ouvintes aqui de Maceió. Faça uma visita a essa casa centenária. É um ambiente tão lindo materialmente falando e mais lindo ainda espiritualmente. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Centro Espírita Alagoano Melo Maia.
Fica na Rua Barão de Alagoas, 316. Nós temos as segundas-feiras atendimento fraterno, temos a palestra pública, temos os passes, temos o ESG, dia de quinta-feira, às 19 horas, temos reunião mediúnica, que é privativa, às quartas-feiras, temos um grupo de autoconhecimento às quartas-feiras, 9 horas da manhã. Tem um grupo que trabalha com distribuição de café e pão duas vezes por mês. Temos outro grupo de estudo aos sábados, mas é também uma vez por mês. Então, temos trabalhos, estamos abertos a novos trabalhos, né? Com planejamento, com organização, tudo isso para servir a quem nos procura.
E não falta. A porta é sempre... Nós estamos batendo a porta da Casa Espírita à procura
voltando, de consolo. Voltando um pouco à questão da fundação da instituição, eu gostaria de frisar que o Manuel Pinto Melo Maia não foi o primeiro presidente. A primeira eleição ocorreu em 1900. Então, foi o Joaquim da Silva Costa, foi o primeiro presidente. Só que ele declinou do cargo. Nessa época, Joaquim foi eleito como presidente e Manuel Pinto Melo Maia como tesoureiro. Como Joaquim declinou do cargo de presidente, então foi feita uma nova assembleia. Então, por unanimidade, o Manuel Pinto de Melo Maia foi eleito presidente da instituição. Então, isso foi sucessivamente, foi se renovando, porque, como hoje em dia, as pessoas às vezes não querem assumir cargos, né?
Não querem.
O presidente fica...
Trabalha, não. Principalmente quando a casa está em estruturação. Depois que ela está bem estruturada, que ela está bem organizada, aí ainda pode ser que surjam pessoas interessadas, né? Mas... O compromisso de seguir adiante com os trabalhos na Casa Espírita é meio complicado mesmo a gente encontrar hoje.
Mas, assim, uma coisa que eu falei do testamento, na cópia do testamento feito pelo Manuel Pinto de Melo Maia, que eu falei que ele era senador e major, né? Na época, esse era um cargo, né? Político.
Político, é.
Político, eu também não sei se ele é ligado a um cargo do exército.
Pode,
né?
Ser.
Pode ser também, né?
É.
Então, o testamento diz assim: Manuel Pinto de Melo Maia e Dona Maria Florito da Glória, achando-me em grave estado de saúde e tanto que receio morrer a cada momento, mas em perfeito gozo de minhas faculdades intelectuais, disponho dos bens que posso pela seguinte forma. Deixo a casa da Rua do Alecrim, número 9, para a sede do Centro Espírita Alagoano, do qual sou presidente, ao qual fica pertencendo livre de ônus.
Olha.
E aqui tem outras coisas que ele deixou para outras pessoas, né? Aí ele diz assim, olha, que coisa interessante. Declaro ainda que perdoo todos os meus devedores sem títulos ou por títulos, que fico de nenhum valor. De todos me despeço, pedindo que orem por mim. E aos meus irmãos do Centro Espírita Alagoano, peço que zelem a sede social e prossigam na propaganda a que me devotei de todo o coração.
Olha só.
Aí declaro que não devo a pessoa alguma. Este é o meu testamento, que peço seja cumprido fielmente, e no meio testamenteiro, meu irmão Luiz Pinto de Melo Maia. Então, vejam o cuidado e o amor desse irmão. É?
Verdade.
É de emocionar, né?
É. Impressionante. E o pedido que ele fez.
Zelem.
Zelem por ele. Zelem. Comprometeu a todos.
Deem continuidade.
Deem continuidade. Então, como é que você vai deixar de participar?
Deixar de fechar as portas.
Fechar
para quê?
As portas.
Não tem sentido.
Não tem sentido.
Não tem sentido.
Não, não faz sentido mesmo. É? Mas muitas casas espíritas, depois da pandemia, estão passando por problemas também, e até mais sérios.
Muito sérios.
Até mais sérios.
É. Muitos ficaram, muitos amigos e trabalhadores espíritas, ficaram com medo.
Sim.
Ficaram com medo. Gente, por que esse medo, né? Tem que ver o que é esse medo. Recentemente, uma colega ligou para mim para parabenizar pelo meu aniversário. Eu falei, fulano, você está num... Eu até pensei que ela estava no Instituto Holístico, ela disse, não, eu estava frequentando o Grupo União Espírita, mas com a pandemia eu estou há 2 anos que não estou indo para canto nenhum. Eu, de vez em quando, ela dizendo, de vez em quando eu estou indo lá para tomar o passe, apenas o passe. Mas eu disse, por que você era uma trabalhadora? Não, porque eu fiquei com medo e tal. Mas eu acredito que tinha outras coisas por trás, sabe, Neuzinha?
Pode ser.
Tem outras coisas, porque a maioria estão assim, não estão indo mais às casas. As casas, quando você tem uma palestra, até os eventos federativos, né, já não estão acontecendo como antes. Então, que espírita a gente formou, não é? Se tornou? Pergunta é essa.
É.
Que espírita eu me tornei?
Cabe que aqui a gente perguntar onde está a minha confiança?
Minha fé.
Minha fé.
Minha fé robusta, como tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, não é?
Onde está a minha fé robusta?
É. Hoje não temos perseguidores, digamos, pelo menos, né?
É, não tem, temos.
Não, a não ser alguns espíritos, né? Mas assim, o país permite que a gente professe qualquer fé, a gente tem toda a liberdade de ir e vir. E por que agora a gente não está valorizando esse momento? É na crise que a gente tem que mostrar.
A gente tem que mostrar que confia.
Que confia, não é? Que tudo passa.
Tudo passa.
E passou, graças a Deus, passou. A pandemia, né? Aquela questão toda passou. E por que agora?
Problemática maior, aquilo tudo já passou.
Já passou. É preciso voltar a regar as mangas e dizer assim, não, o Centro Espírita conta com a minha participação.
Perfeito. É assim mesmo que precisa ser.
É essa leitura que o Espírita tem que fazer. Então, falar do Melo Maia, falar do Manuel Pinto Melo Maia, falar de Manuel Viana de Carvalho, falar desses antecessores que enfrentaram coisas terríveis, eu acho que até ameaças.
Sim, né? Porque aquela época era terrível.
Terrível. Ah. Enfrentaram, deixaram um legado belíssimo, e a gente precisa dar continuidade. A gente precisa dizer, não, vamos confiar em Deus, confiar nos amigos espirituais, confiar nos mentores das instituições que estamos vinculados, e vamos trabalhar. Né? E trabalhando, porque a gente precisa fazer coisas grandiosas, que sejam acima da sua capacidade. Gente, começa. Mas comece com vontade.
Sim.
Né? Comece com vontade.
Tem
é assim que eu acredito.
Né? Com vontade.
Com vontade.
Nós não podemos deixar passar esta oportunidade. Todos os palestrantes espíritas, inclusive Divaldo, sempre nos chama a atenção para esse detalhe importante. É a principal reencarnação de cada um de nós. A melhor reencarnação, a melhor oportunidade que nós temos. Então, nós não podemos perder essa chance. Nós temos que ir à luta, se é isso mesmo que nós desejamos, aí é que está, é a hora da escolha.
É,
né? Eu preciso escolher, é isso mesmo que eu quero? Eu acredito piamente na doutrina espírita, é isso que eu quero professar, que eu quero abraçar, que eu quero divulgar, que eu quero participar para o meu crescimento, para o crescimento da minha família, das pessoas que convivem comigo. Então, eu tenho que fazer a minha escolha.
É. Porque quando a gente retornar, que mundo a gente quer encontrar? A gente quer encontrar a casa mais arrumada. Sim, mas eu participei na arrumação dessa casa? Ou eu fui só bagunça?
Ou eu fiquei
preguiçoso, né?
Não é?
Né? Com o meu talento, enferrujei, né?
Enferrujei, não deu.
Tá, ou eu trabalhei, peguei essa enxada e fui cultivar, né? Cultivar o jardim. Para que quando a gente retornar, a gente não sabe quando, né? Mas encontre esse mundo de esperança, de amor, que é a proposta do Evangelho de Jesus.
É, né? É verdade. E se eu quiser participar deste mundo, desse banquete espiritual, depois. Eu preciso dar o meu testemunho agora. É o momento. E nós estávamos aí conversando a respeito da amplidão, né, que a Rádio Brasil Espírita atinge. Olha só, cidades que estão nos acompanhando: Xinguará, lá no Pará, Falkenstein, Washington, Portland, São José do Belmonte, em Pernambuco, São José, em Santa Catarina, Vitória da Conquista, Curitiba, Campina Grande, São Paulo, capital, Camaçari, Recife, Sinop, que é no Mato Grosso, Recife, Pernambuco, Belo Horizonte, Arapiraca, Araripina, lá em Pernambuco também, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Nova Brasilândia, Goiânia, Rio de Janeiro novamente, porque são vários ouvintes, né, em cada localidade, aí vem para nós como o Rio de Janeiro também. O Muarama, olha que legal, Santo Antônio do Descoberto, Irecê na Bahia, Maceió e Moscou. Então, a todos esses nossos ouvintes que estão ligados pelo app da Rádio Brasil Espírita, o nosso muito obrigada, sejam muito bem-vindos e permaneçam conosco. A Rádio Brasil Espírita é essa luz que ilumina consciências pelo universo.
Pelo universo, levando a palavra de esperança, de consolo, não é? E de gratidão. De gratidão.
Verdade. Deusinho. Então, eu gostaria que você repetisse para os nossos ouvintes quais são as atividades que vocês têm hoje no Melo Maia, e eu já convido a todos, vamos lá, gente, vamos sair da cadeira, do sofá, vamos deixar de moleza, nós não podemos ficar parados o tempo inteiro, não, porque Jesus está esperando por cada um de nós.
Largar um pouquinho o controle remoto, né, de casa.
Hoje em dia.
Largar um pouquinho o controle remoto e vamos para a casa espírita, né?
Vamos nos doar na casa espírita
então,
também.
O nosso endereço é Rua Barão de Alagoas, número 316, no centro de Maceió. Nós funcionamos às segundas-feiras, a partir das 18 horas, com atendimento fraterno. Depois temos a palestra pública e depois o passe.
Para esse atendimento fraterno, as pessoas precisam marcar com antecedência?
Não, é só chegar...
Só chegar mais cedo.
Mais cedo, porque depois temos a palestra.
Certo. Então, chega-se a partir de...
18h15, já pode estar chegando.
Perfeito.
Nós temos o ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Para quem quer conhecer a doutrina espírita no seu tríplice aspecto, nós temos uma turma às quintas-feiras, às 19 horas. E aí não precisa fazer inscrição e nem ter conhecimento da doutrina espírita. É para aquela pessoa que tem um pouco conhecimento ou querer se aprofundar mais na doutrina espírita. Então, o ESG, às quintas-feiras. Na quarta-feira, pela manhã, de 9 horas, tem um grupo de estudo de autoconhecimento.
Olha, que interessante.
Às 9 horas.
Como é que funciona, Rock?
Pessoal, tem eu esqueci agora qual é o livro que estão estudando. Depois que estuda, tem um debate, tem um momento, aquele momento de meditação, de oração e meditação. Às quartas-feiras, 9 horas da manhã. Na quarta-feira, às 19 horas, tem um grupo mediúnico. Mas aí ele é privativo, só para os membros já que faz parte do grupo. E temos primeiro sábado tem um grupo de estudo que estava estudando a Gênese, eu não sei se já terminou o estudo da Gênese, às 15 horas, primeiro sábado de cada mês. E tem um grupo que distribui duas vezes por mês o café e o pão aos moradores de rua.
Ai, como é que funciona? É interessante, né?
Esse aí é aberto, a pessoa que queira ter um trabalho filantrópico, de doação, é só procurar o responsável, que é o Rosvaldo e a Bebel, e
lá mesmo.
Então, ele sai, depois que preparam, botam no carro e vão distribuir nas ruas.
Certo.
De Maceió.
E não precisa ir muito longe,
não,
né? Porque ali no entorno.
No entorno tem muitas pessoas, né?
Muitas pessoas.
Felizmente a fome é um problema em vários países.
É sim, okay? E o pouco que a gente fizer, nós já estamos fazendo muito. Damos um pouquinho de nós, é nossa obrigação.
É.
Né? E a pessoa que não sabe nada de espiritismo, não entende nada, mas tem vontade de conhecer.
Sair da ignorância, né? Sobre o espiritismo, né?
O que você recomenda que ela faça? Ah, eu quero conhecer o que é isso. Que dia que ela pode procurar por vocês lá?
Ela pode procurar na própria segunda-feira ou na quinta-feira. Né? Porque, como diz, a porta de entrada daquele que se torna espírita é a palestra pública, né?
Sim.
mas tem outros que gostam também já de fazer parte logo de um grupo de estudos. Então, nós temos a segunda-feira a palestra pública e temos um grupo de estudos, que é a quinta-feira. Então, eu recomendo, sugiro procurar algum desses dois dias e começar do básico, né? Começar do básico, entender o que é a doutrina espírita, conhecer, ler, estudar o Livro dos Espíritos, né, que é o pontapé inicial, e depois aí você, a pessoa vai avançando nas outras obras de Allan Kardec.
É.
Né, Pentateuco, que é uma maravilha.
E é recomendável também que a gente faça o Evangelho no lar.
Ah,
né?
Sim, sim.
Que sempre que a gente tenha essa oportunidade, né, a gente precisa recomendar para todos.
É, e a gente pode, a gente vai, tem uma equipe que vai, se dispõe a ensinar, a implantar o Evangelho no lar da pessoa, né, interessada.
Que legal.
É só nos procurar, que a gente vai uma ou duas vezes à casa,
sim,
dessa pessoa, e depois é com ela. Mas a gente dá todas as orientações.
Todo o apoio.
É, todo,
né,
o apoio que a FEB, né, nos recomenda. E pela experiência nossa já de alguns anos, a gente já tem como,
perfeito,
orientar e estar junto.
Olha aí, queridos ouvintes, Centro Espírita Alagoano Melo Maia. Fala o endereço de novo, Roque.
Rua Barão de Alagoas, número 316, no centro de Maceió.
Perfeito. Antiga Rua do Alecrim.
Do Alecrim.
Eu guardei o Alecrim.
É. Sigam na nossa página no Instagram, que é a abreviatura do justamente do centro. CEA Melo Maia. @ C de casa, E de elefante, A de amor, Melo Maia. Que é o nosso Instagram.
Sigam o Instagram do Melo Maia, meu pessoal. Vamos sair
visite,
da zona,
né,
do conforto.
Eu não sei se é zona do conforto, sabe? Eu acho que essa é uma zona perigosa.
Eu acho.
É um conforto que...
É um conforto que não é muito...
Se é um conforto que não produz, não é conforto, né?
É por aí.
Não é por aí.
Né?
Mas vamos, cada um é livre, né? Cada um
é livre. Infelizmente, a gente não pode pegar pelas orelhas e levar, né, Roque?
É.
Infelizmente, mas é assim mesmo, cada um faz a sua escolha e tem o seu momento certo.
Sim,
também.
Certo.
O importante é que a gente acorde logo, repense bem,
uhum,
para que amanhã a gente não venha se arrepender do tempo que perdeu.
É, né? Isso mesmo.
E aí bate aquela coisinha lá no fundo do coração.
Aquela pulgazinha,
é,
né?
Ah, se eu tivesse
aquele pontinho na consciência,
na consciência,
né?
Então, uhum, o Centro Espírita Melo Maia está aí de portas, uhum, e braços abertos, esperando
isso
por todos
mesmo
vocês. Mais alguma novidade que está para vir?
Não, no momento, assim, a gente não tem uma novidade, né? Mas quem sabe,
nenhum
brevemente,
projeto
gente...
para ser implantado...
Oh, desculpa. A gente...
No momento.
Não,
né?
a gente precisa... É trabalhadores, dar uma nova...
Trazer o pessoal de volta.
Para que aí, de repente, novos projetos...
Isso. Vamos lá.
Né?
E nós aqui da Rádio Brasil Espírita estamos incentivando a todos que voltem. O Centro Espírita Alagoano Melo Maia está ali pertinho de você.
No coração da cidade.
No coração da cidade. É só pegar o Teatro Deodoro e seguir em frente, não tem erro.
É uma rua abençoada, porque tem a Igreja Católica e depois tem o Centro Espírita.
Tem o Centro Espírita,
é uma verdade. Rua...
Fácil, de fácil acesso, tem fato. Estacionamento
tudo
na porta.
Tranquilo. Gente.
Então, é tranquilo realmente ali. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma visita. E eu tenho certeza que vocês vão continuar participando.
Que assim seja.
Roque, as suas despedidas dos nossos ouvintes de hoje,
de,
né?
De hoje, né?
Porque daqui a pouco eu tenho certeza que você vai voltar para trazer belas notícias para nós.
Que assim seja. Bom, eu em nome da instituição, né, do Centro Espírita Alagoano Melo Maia, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de nós estarmos falando sobre a instituição, a você, a Neuzinha, pelo carinho, pela atenção, ao Márcio, pelo apoio aqui na rádio, aos ouvintes que continuem prestigiando a divulgação da doutrina espírita através da Rádio Brasil Espírita, não é? Então, quero agradecer de coração, em nome dos trabalhadores, em nome do Manuel Pinto de Melo Maia, e que a rádio cada vez mais cresça, né? Cresça no sentido de produzir conteúdos dentro da proposta da doutrina dos Espíritos. Então, muitíssimo obrigado, que todos tenham uma noite maravilhosa, abençoada por Deus.
E é isso mesmo. É isso, queridos ouvintes, muito obrigada pela presença de todos vocês, vocês que estiveram conosco aqui, a Denise Correia, a Ieda lá de Salvador, a Beatriz Vieira, a Rochelle Assis, a nossa contadora de histórias lá do Acefa. Breve será a Rochelle que virá aqui conversar conosco, viu? Contar um pouquinho da sua casa espírita para todos nós. Muito obrigada. A Denise Cavalcante, também, que é presidente do Centro Espírita William Crux, a Mirane, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Márcio Eduardo. A você, Roque, o meu abraço fraterníssimo, muito querido. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Uma boa noite a todos, paz e luz em todos os lares.
Brasil Espírita.
Espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. E muito bom gosto, dia após dia. Sua trilha sonora, sua companheira de todas as horas. A novidade está no ar.
Brasil Espírita, que todo mundo ouve.